Mais uma vez estamos aqui com a Hora da Verdade.net, levando até si a mensagem da Palavra de Deus. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Preservai-no na oração, velando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Orai para que o manifesta como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 1 a 6.
Descuidado, despertar.
armadura de Deus.
Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilhadas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todos os tempos com toda a oração e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Efésios 6, 10 a 20.
Que coisa linda é a vida do cristão, quando vive em harmonia e em perfeita comunhão, buscando a Deus de noite e dia, e fazendo as maravilhas que Jesus autorizou. Esse cristão tem a vida consagrada, e no fim desta jornada a vitória alcançará. Vive correto, sua vida é uma carta lida, a Deus é oferecida em perfeita comunhão. Quando ele ora, a doença vai embora, o Senhor logo responde, esse crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora, o seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor. Coisa linda é a vida do cristão, quando vive em harmonia e não anda em confusão. Não se envaidece, tudo crê, tudo suporta, sua carne essa morte para este mundo aqui. Esse cristão tem a vida consagrada, e no fim desta jornada a vitória alcançará. Vive correto, sua vida é uma carta linda, a Deus é oferecida em perfeita comunhão. Quando ele ora, a doença vai embora, o Senhor logo responde, esse crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora, o seu canto é de vitória, o seu canto é do Senhor.
Ao Alguém afirmou que Deus em nossa vida olha mais para os advérbios do que para os verbos. E a justificativa para tal afirmação é que o verbo exprime a ação, enquanto que o advérbio o modo com que fazemos. Deus olha antes de tudo o modo e não a ação. Porque para Deus o mais importante não é a quantidade, o volume, mas a qualidade, a genuinidade das ações que nós praticamos. Não podemos negar que a vida de um cristão é pontilhada de ações, mas o que as recomenda não é a sua quantidade, e sim a qualidade, o espírito, a intenção com que estas são praticadas. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 7, diz que Jesus informou a multidão que sentava ao pé da montanha e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós sabemos que no Sermão da Montanha, Jesus chamou atenção para algumas pessoas que insistiam nas quantidades, no número de suas formalidades religiosas. E nós vivemos nessa época na qual muitas pessoas pensam que o muito fazer é que os recomendará diante de Deus. Jesus deu alfinetadas merecidas na hipocrisia religiosa daquela época, não tendo hesitado em chamar de hipócritas os que oravam muito, mas sem nenhum sentido espiritual. Jesus estava cansado das ladainhas fastidiosas que não expressavam arrependimento e fé. Algum tempo depois, Jesus exemplificou a atitude correta ao orar, propondo a parábola do fariseu e do publicano. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 10 a 13, descreve as palavras de Jesus. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu começou a sua oração. Ficou de pé, orava de si mesmo para si, desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está ao meu lado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho e muita oferta. Em contrapartida, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, se propício a mim que sou pecador. Amigos, o fariseu praticava uma série de ritos, mas ostentava um espírito presunçoso, independente, algo que poderia se fazer sem a ajuda de Jesus Cristo. Achava que o elevado número de formalidades religiosas o recomendava diante de Deus. Mas faltava-lhes, porém, o advérbio, isto é, o modo correto de fazer todas aquelas coisas. Se nós realmente não tivermos o advérbio na vida, o sentido para as nossas ações, essas atitudes as quais praticamos não terá nenhum valor diante dos olhos do nosso Pai Celestial. Deus espera que você e eu sejamos honestos, puros, justos, bons cidadãos, fiéis no nosso dever, mas tudo isso deverá partir de um coração humilde, sincero e aberto à influência do poder celestial. Sem essa atitude, tudo o que nós fizermos, mesmo que sejam maravilhas, coisas maravilhosas, em grande quantidade, tudo isso será montanha de regras e práticas que não têm nenhum valor, nenhum significado. Como cristão, nós precisamos, diante da sociedade na qual vivemos, ser bons cidadãos, ajudar as pessoas, amenizar a dor do próximo, aliviar a ansiedade de quem está ao nosso lado. Mas não devemos esquecer de que tudo quanto fizermos neste mundo deva ter um único objetivo, não de vaidade, não para querer aparecer, mas algo que seja o retorno, a resposta de que Jesus já tocou o nosso coração, de que Jesus transformou a nossa vida e por isso nós agimos e fazemos conforme Jesus realizou nos seus dias. Se nós não fizermos as coisas, as boas ações, com um coração profundo, um coração puro, tudo isso será como palha, se não houver a motivação correta. Um espírito sincero e contrito é a marca da qualidade em nosso relacionamento com Deus.
Como é inspirador saber que a nossa vida muda completamente quando o Senhor ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Será que você gostaria de oferecer a Jesus o primeiro lugar na sua vida, assim como fez Maria? Se é esse o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, ensina-nos sempre a escolher a melhor parte, que é andar ao lado do Senhor, como Maria escolheu. Aceita-nos como somos e transforma-nos à tua semelhança. Oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 5 a 10. Somos um programa diferente e damos-lhe uma esperança para a sua vida. E desejamos que você seja feliz na companhia de Jesus Cristo. E que Deus os abençoe.